rezar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, amigo ouvinte do sul do Brasil, está na hora de começar mais um Prosa Rural.
Você aí que trabalha com cultivo de fruteiras, aumente o volume do seu rádio. Vamos falar sobre uma tecnologia que pode ser muito útil para o seu pomar.
É o cultivo protegido de frutas, ou seja, o uso de cobertura plástica no plantio de fruteiras.
Você conhece essa tecnologia? Já ouviu falar dela?
Uma das vantagens da plasticultura é proteger as plantas das chuvas diretas, tempestades e dos raios do sol mais intenso.
Mas não é só isso, não. O uso de cobertura plástica em fruteiras também reduz a incidência de pragas e doenças.
Mas, Ilka, eu estou curioso. Basta o produtor colocar uma cobertura plástica no plantio dele e pronto? É simples assim?
Não, Valmir. É mais do que isso. Eu sei, por exemplo, que o produtor tem que adotar técnicas de manejo diferentes. A aplicação de agroquímicos é menor. Ele pode, inclusive, ter uma produção orgânica de frutas sem o uso de agrotóxicos.
Eita, você está mesmo por dentro deste assunto, hein?
Que nada! Para falar mais sobre esse tema, nós convidamos os colegas da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.
Ah, legal, porque eu sei que eles têm bastante experiência com o cultivo protegido da uva e vão poder dar boas dicas para o amigo produtor.
Então vamos chamar a jornalista Viviane Zanella. Ela está a postos para conversar com o pesquisador Henrique Pessoa dos Santos.
Um dedo de prosa.
Pesquisador Henrique, quais são os principais benefícios do uso da plasticultura na fruticultura?
Bem, eu gostaria de destacar alguns benefícios que seriam a questão da segurança da produção. O produtor teria a garantia de sempre ter uma produção independente das condições do ano. E também o aspecto visual da fruta, né? O fato de criar condições de microclimas favoráveis ao não desenvolvimento de doenças e, consequentemente, a não tão exigência de produtos para proteção, o aspecto visual da fruta fica bem melhor em relação à fruta que não está utilizando o cultivo protegido. Outra questão é a chance, então, de garantir mercado para essa fruta. Hoje, os produtores que adotam esse sistema de produção, eles estão sempre tendo maior procura de consumidores por frutas dessa origem, né?
É a mesma coisa produzir a fruta com ou sem plástico? Os tratamentos fitossanitários, por exemplo, são os mesmos?
Não deve ser encarado como a mesma coisa. O cultivo protegido, a premissa que o produtor tem que adotar é que é um novo sistema de produção. Não é simplesmente cobrir uma planta, uma área. Tem que ter em conjunto toda uma mudança no manejo, tanto fitotécnico quanto manejo fitossanitário. Ou seja, toda a questão de poda, a questão dos tratamentos que vão ser feitos durante o cultivo. Com relação aos tratamentos dos fitossanitários, especificamente, normalmente as pessoas usam os tratamentos de modo preventivo. No caso do uso da plasticultura, tem que usar o modo preventivo, entretanto, apenas quando ocorrer molhamento de folhas e de frutas, com chuvas laterais, chuvas com vento. Quando não houver esta condição, não é recomendado que se faça pulverizações, em função, basicamente, do risco que se tem quando se faz o tratamento fitossanitário sob a cobertura. O produto não é lavado e o produto ele está menos sujeito à degradação por radiação ultravioleta, pelo fato dos plásticos terem aditivação e filtrarem essa radiação, permitindo com que toda a molécula do produto que é aplicada sob a cobertura permaneça por muito mais tempo.
Então é isso. Mas para um bom resultado desse sistema, não basta simplesmente você cobrir a área com plástico.
Neste sistema, a poda, o manejo e a aplicação de agroquímicos são feitos de forma diferente em relação ao sistema convencional.
Mas vamos saber agora sobre a questão da cobertura. A Viviane Zanella continua conversando com o pesquisador Henrique Pessoa dos Santos.
E a cobertura, ela tem algum formato específico? Geralmente a gente vê aquele formato mais de arco. Por que é nesse formato? Tem algum outro tipo de produzir?
O formato de arco ele é essencial porque o arco permite uma distribuição da força, sustentação melhor no plástico sem gerar pontos de rasgo. Quando não há esse esticamento, pode ocorrer pontos que vá de gotejamento sobre a planta e aí é um ponto de entrada de patógeno, porque havendo água livre sobre a folha e sobre a fruta, é uma porta de entrada para as doenças.
E essa questão do arco, como é que ele é feito? É feito com algum tipo de cano, arame? Como é que ele pode ser feito o arco?
O recomendado é o arco de aço galvanizado. Já teve o uso de tubos de PVC, inclusive era um PVC específico para cobertura de vinhedos, que era, teria uma parede mais grossa. Entretanto, a durabilidade desses tubos ainda é inferior aos tubos de aço galvanizado.
E com relação ao plástico, é algum plástico específico para a plasticultura ou todo e qualquer plástico pode ser utilizado?
Existe o uso de plástico extrusado, ou seja, um plástico liso, simplesmente, que tem principalmente em túnel baixo com cultivo de morango e hortaliças, é o que o pessoal mais tem utilizado. No caso do cultivo protegido de videira, pela dificuldade do manejo, pela exigência do material mais durável, pela posição mais alta que a cobertura se encontra, o recomendado tem sido o plástico que a gente chama...
Racha.
Exatamente. Ele é uma malha feita a partir do plástico extrusado, entretanto é uma malha impermeabilizada. Normalmente esses plásticos têm durado em médias 4 a 5 anos.
Bem, já falamos sobre o formato da cobertura, o tipo de plástico usado e o tempo de durabilidade dele.
E existe um período certo para se fazer a cobertura? Será que desde o começo do cultivo as plantas devem ser cobertas, doutor Henrique?
A cobertura ela só deve ser feita no momento em que a planta está produzindo. Ela não pode ser feita desde o início, porque a cobertura ela restringe muito a água superficial. Se houver um cuidado com irrigação desde o início, nada impede que se tenha cobertura desde o princípio. Entretanto, não é também recomendado o uso de irrigação desde o princípio, porque a planta tende a restringir o desenvolvimento do sistema radicular apenas aonde ocorre a irrigação. Então, o ideal é que se forme primeiro, no caso da uva, forme o parreiral, sem a cobertura, para que tenha uma distribuição radicular o maior possível e depois, claro, quando ela começar a produzir, entrar com a cobertura.
Você está ouvindo a entrevista do pesquisador Henrique Pessoa dos Santos. O tema é a plasticultura, técnica alternativa no cultivo protegido de frutas.
Vamos dar um pequeno intervalo nesta prosa, porque chegou a hora do quadro cultural.
Já que nossos convidados vêm do Rio Grande do Sul, que tal ouvir uma canção típica desta região?
Favas Contadas.
Com vocês, o cantor e compositor Ademar Bianchi e a música Flor Campesina.
Aquelas estrelas me lembram teus olhos e a lua crescente, teu doce sorriso. De volta pro rancho, medido sozinho, tu tens o carinho que tanto preciso. Ao trote do zaino, me vou pela estrada, sorvendo os caminhos que ficam pequenos, na ânsia incontida de chegar ao passo, tomar num abraço teu corpo moreno. Eu vou pelo rumo dos teus pensamentos, dos meus sentimentos, ó linda menina, pra deixar minha alma banhar-se em teu lume, colher teu perfume de flor campesina. Eu vou pelo rumo dos teus pensamentos, dos meus sentimentos, ó linda menina, pra deixar minha alma banhar-se em teu lume, colher teu perfume de flor campesina.
Que bela canção! Tão romântica, né, Valmir?
Bonita mesmo, Ilka. Mas vamos voltar a falar sobre o uso da plasticultura para o cultivo protegido de frutas.
Claro! O pesquisador Henrique Pessoa dos Santos já está de volta ao programa.
Agora com dicas sobre os cuidados que o produtor deve ter na hora de implantar um sistema de plasticultura.
Pitacos da Hora.
cuidado inicial é quebra-ventos. O fato de estar adotando uma cobertura plástica, que é um investimento relativamente alto, não se pode adotar sem o uso anterior de quebra-ventos. Se é uma área muito sujeita, que tenha muita propensão de ocorrência de ventos fortes, há um risco enorme de perda total dessa área. E esse risco até de não apenas danificar a cobertura, mas até quebrar plantas, arrancar plantas. Existe a alternativa de usar quebra-ventos, no caso plantas, né, que são usadas para isso. Então seria um plantio já antecipado de árvores no entorno da área que vai ser coberta, ou tem também o artifício de usar quebra-ventos como telas de quebra-vento, que pode também amenizar uma rajada de vento que pode ser desviada com o uso de um obstáculo físico desse, né? Todos podem ser válidos, entretanto, o ideal é sempre procurar um local que não tenha muita propensão de ocorrência de ventos. Esse é o ideal.
E que outros cuidados, além da questão dos quebra-ventos?
O cuidado na instalação do plástico, né? Ele tem que ser muito bem instalado, fixado, né? Porque se ele ficar, principalmente tendo atrito, o plástico com a estrutura reduz drasticamente a sua vida útil. É muito fácil a ocorrência de pontos de rasgo.
Amigo produtor, se você ficou interessado no sistema protegido de frutas, procure primeiro assistência técnica.
Pense nos detalhes da instalação e também no mercado consumidor. Planeje, verifique se esta é a melhor opção mesmo para o seu plantio.
E os nossos agradecimentos ao pesquisador Henrique Pessoa por trazer para o programa informações tão interessantes. Até a próxima, Viviane.
Vamos deixar o nosso telefone para quem ficou interessado neste assunto.
Lápis e papel na mão para anotar.
0800-646-1160.
Repetindo.
0800-646-1160.
E vamos em frente, minha gente, que ainda temos programação.
Chegou a hora do nosso quadro de cidadania e responsabilidade social. Fique ligado.
Ao pé do ouvido. Hoje vamos trazer dicas importantes para a sua saúde e a saúde da sua família. Vamos falar sobre cuidados básicos que você deve ter na hora de comprar remédios e também na hora de guardá-los. Eu converso agora com Graziela Costa Araújo. Ela é coordenadora de registro de medicamentos da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como Graziela explica, primeiro, ainda na farmácia, a gente deve estar atento às condições da embalagem do remédio.
No momento da compra, deve se recusar principalmente aquelas embalagens que estão violadas, com aquele lacre rompido, porque aí pode ser que possa ter trocado o medicamento de dentro, pode estar faltando algum blister. Então, assim, a caixa amassada, desde que ela não esteja violada e dê para visualizar todas as descrições, ela não é um indicativo de não integridade. A data de fabricação, data de validade, número de lote, essas são as informações principais. Obrigatoriamente tem que estar na embalagem, tanto na primária quanto na secundária. Aí, se for um medicamento genérico, na embalagem tem que ter aquela faixa amarela com a letra G bem visível.
Depois, em casa, a gente precisa guardar o remédio de forma adequada.
Em toda a embalagem do medicamento vai descrever qual critério que deve ser seguido para conservar, de acordo com a temperatura, a umidade que tem que ser conservado o medicamento. Na maioria dos casos, eles devem ser conservados ao abrigo da luz e da umidade, mas isso não inclui guardar ele no armário da pia, do banheiro, nem da cozinha, e não deixar no porta-luvas do carro, nem local muito quente, por exemplo, porque tudo isso retém muita umidade e muito calor, o que não é bom para um medicamento.
Por fim, vale lembrar, todo remédio deve ser mantido fora do alcance das crianças. Aqui quem falou com você foi Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica.
Obrigado, pessoal, e até a próxima.
Agora sim, chegou a hora das despedidas. Foi um prazer contar com a sua companhia e até a próxima.
Um grande abraço, minha gente.
Tchau. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Roteiro Maria Clara Guaraldo. Locução Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo Embrapa Uva e Vinho.
Prosa Rural.
Não perca o próximo Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Vamos trazer informações sobre produção integrada de morango. Continue ligado aqui na sua emissora favorita.